Enquanto isso, a gente vai falar sobre um outro assunto aqui no CBN Campinas com o Juliano Garcia Campos, que é consultor de negócios da CPFL Campinas. Bom dia para você, Juliano. Obrigada por atender a CBN.
Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN.
Juliano, a CPFL tem feito, né, faz um monitoramento aí das fraudes no sistema de energia elétrica, os números são altos, mas eu acho importante a gente começar essa conversa alertando e lembrando as pessoas que esses gatos de energia, eles são crimes, são considerados crimes e as pessoas, inclusive, podem ser presas, né?
Isso, perfeito. A fraude furto de energia é um crime previsto no Código Penal e pode chegar até 4 anos de prisão. É um item importante, realmente é uma prática criminosa que deve ser combatida aí por todos.
Juliano, um bom dia para você, André Berenguel aqui, também prazer em falar com o senhor aqui no CBN Campinas. Com relação aos números, né, relacionados à fraude, a CPFL, ela tem percebido um aumento ou mesmo uma redução no número de fraudes, visto até os aumentos, né, consecutivos de energia?
O que nós temos realizado nos últimos anos uma ação mais forte em identificar e combater essa prática, né? Então, no primeiro semestre desse ano, aí, nós já regularizamos cerca de 14 mil fraudes, né, o famoso gato, né? Popular gato de energia. Então, nós temos intensificado as ações, temos encontrado mais clientes com essa prática criminosa aí da fraude e do furto. Em relação a 2019, por exemplo, foi um aumento de 35% nessas ações que nós identificamos e regularizamos. Em relação a 2020, o número praticamente está idêntico, mas nós temos ampliado as ações de combate, de identificação dessa prática. E aí nós temos encontrado a maior quantidade de fraudes e furtos, dado também esse aumento que nós temos realizado nas ações de identificação.
E esses furtos de energia elétrica, eu imagino que aconteça até em maior quantidade para pessoas físicas, nas casas mesmo, mas também há furtos de energia por parte de comércios e de pessoas jurídicas, né?
Isso, a prática mais comum realmente nos clientes residenciais, mas realmente nós temos encontrado bastante situações em clientes comerciais, industriais, que demandam um pouco mais de atenção e cuidado na análise, até na identificação, né, dessa prática, porque quando é em comércio ou indústria, eles acabam realizando uma atividade em alvenaria, mais protegida, é uma prática de fraude furto já mais trabalhada. Então, também demanda um pouco mais de análise nossa e cuidado na identificação dessas práticas nesses clientes comerciais e industriais.
Agora, com relação a essas fraudes, quando fala do gato, né, de energia, eu fico visualizando aquela famosa gambiarra mesmo, né? Que a pessoa vai lá, faz uma ligação direta da rede lá e puxa lá para não passar pelo relógio e tudo mais. Mas como que a CPFL trabalha para poder fazer essa questão de inteligência, mesmo de apurar, né? Sai pela rua e fica observando onde tem um gato? Ou existe algo de tecnologia envolvido em tudo isso, que acredito que exista, né? Para observar que está tendo realmente uma fuga de energia, não está passando algo de estranho?
Isso. Nós temos praticamente três frentes aqui, né, de atuação. Uma realmente é em tecnologia, né? Então nós temos investido aí em inteligência artificial, acoplado a novos sistemas de geração de alarmes, direciona as inspeções. Então, nós conseguimos identificar na nossa rede pontos locais, né, ou regiões onde a gente identifica uma perda comercial ali, né, mais forte ou maior, e isso nos direciona para as ações de inspeção lá em campo nessas regiões, né. Temos também a proximidade aí com órgãos do poder público, autoridades policiais, que também nos auxiliam nessa identificação. E a denúncia dos clientes também é um item bem importante que nos auxilia na identificação dessas práticas. Mas realmente a tecnologia, a inteligência artificial, a especialização das equipes, isso tem nos direcionado para locais mais específicos onde nós identificamos que essa prática ocorre com maior incidência.
E existem algumas situações, inclusive, que a CPFL faz operações de abordagem com a Polícia Civil, né?
Isso. No primeiro semestre deste ano, nós já abrimos mais de 1.100 identificamos, essas pessoas foram levadas, detentas, foram detidas, né? Por conta da gente ter encontrado essa fraude lá junto com as autoridades policiais.
E com relação a isso, Juliano, como que funciona, a CPFL identifica, né, essa ligação clandestina? Aí, em vários casos, deve acionar, portanto, uma força de segurança para fazer esse acompanhamento. À medida que chega na casa ou no comércio e anuncia, né, o que irá fazer, há um corte dessa energia. Geralmente, né, a pessoa que fez, que cometeu esse crime, ela se revolta, ela confessa e realmente justifica, né? Claro, não é justificável, mas ela explica o motivo da aversão dela. Como que é essa relação da CPFL com as pessoas?
Nas unidades residenciais, quando nós identificamos e o cliente não está na residência, a gente apenas faz a retirada da ligação irregular, né? E aí deixa o cliente ali, aquela unidade consumidora, sem energia. Mas, de fato, quando ele está lá presente, nós solicitamos o apoio policial, identificamos, fotografamos, fazemos todo o levantamento da ação identificada, e as forças policiais fazem a condução dessas pessoas até a delegacia. Alguns casos são mais graves do que isso, mas ali a pessoa sabe quando ele fez, ele sabe que tem aquilo, então ele acaba também não reagindo tanto, porque a força policial está presente ali conosco também no dia a dia.
Uma outra questão importante sobre esse crime, que além da pessoa puder, né, ser penalizada, pode ser levada para a delegacia, inclusive, como você mencionou, que os casos acabam realmente indo para a delegacia, né? A pessoa pode se complicar. Há também um prejuízo coletivo, um prejuízo social, que pode, inclusive, fazer com que a conta de todos os consumidores fique mais cara.
Sim, sim. São alguns passos aí que acabam prejudicando o coletivo, né? O principal deles é a segurança, né? Uma ligação clandestina, irregular, ela pode não ter sido feita de forma adequada e pode levar a uma situação de acidente, de risco, incêndio, eventualmente, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem alertado bastante a população com relação a essa prática. Então, ela pode prejudicar, inclusive, se aquela instalação pegar fogo, pode prejudicar as residências no entorno ali daquela ligação clandestina. Quando são áreas grandes, com muitas casas, né, nesse tipo de prática também, isso acaba favorecendo esse tipo de possibilidade de acidente. Fora isso, também deixa-se de recolher impostos, né, que são importantes para o poder público municipal fazer os investimentos na cidade, para a estrutura, para a população, e também prejudica a qualidade do fornecimento de energia. Então, quando tem uma ligação clandestina, né, ou muitas concentradas em um local específico, ele pode prejudicar a qualidade do fornecimento naquela região, então isso também acaba prejudicando o coletivo.
O senhor está falando isso, me veio à mente até aquela situação na Vila Soma, né, que está sendo regularizada, até a própria CPFL tem trabalhado junto lá com a liderança, né, do local da Vila Soma, para fazer toda a regularização, a implantação da iluminação de postes, até com relação a tudo isso que o senhor falou, né, tem toda essa questão dos riscos, mas também o recolhimento de impostos.
Isso. Vila Soma, a gente está prevendo lá cerca de 2.700 famílias regularizadas. Foi um trabalho realizado junto com o poder público lá e também com a comunidade local, que também tinha interesse, já também sabendo desse problema técnico, né, da qualidade de fornecimento, esse risco de segurança, né, a questão da segurança aí também. Mas realmente, de fato, ali foi uma grande conquista a regularização da rede dessa região da Vila Soma ali, quando tem uma quantidade bem concentrada. Aumenta ali o problema na rede, a qualidade de fornecimento e o risco de acidente.
Um outro assunto importante que eu queria conversar com o senhor, Juliano, é sobre a tarifa social. Um levantamento no início do ano feito aqui pela CPFL mostrava que 51 mil pessoas, né, famílias, estariam aptas à tarifa social de energia elétrica, mas não tinham feito o cadastro. Depois desse anúncio, né, da divulgação desses números, houve uma procura maior pela tarifa social, que nesse momento, inclusive, né, essa tarifa social, até explicando um um pouco para os nossos ouvintes. Ela oferece desconto na conta de luz, né, para famílias de baixa renda, nesse momento tão importante de crise econômica, né, tarifa de energia elétrica tão alta. E muita gente tinha direito a essa tarifa social e não tinha feito o cadastro. Aumentou a procura ou ainda existe muita gente que tem direito à tarifa social e ainda não se cadastrou?
Sim, aumentou a procura. Nós temos realmente, a gente ficou cerca de 50, aproximadamente 50 mil clientes na nossa região de Campinas aqui, que hoje poderiam ter o benefício da tarifa social, mas por não estarem cadastrados como baixa renda, né, acabam não usufruindo desse benefício. No primeiro semestre desse ano foram 7 mil novos cadastros que nós fizemos. A CPFL Paulista já trabalha há muito tempo cruzando dados com o CadÚnico para identificar os clientes que hoje possuem a inscrição social, os cadastros dos programas sociais do governo, e faz automaticamente o cadastro dessas pessoas com baixa renda, mas ainda tem muita gente que não foi buscar esse benefício, não tem inscrição estadual, não tem os benefícios sociais. São um dos itens que são necessários para fazer o cadastro como baixa renda aqui na distribuidora. Então é importante que a população vá atrás desses benefícios e procure a distribuidora para a gente poder fazer o cadastro aqui. Essa tarifa social, ela realmente oferece um desconto escalonado na conta de energia. Nesse período aí tão crítico aqui para a gente, realmente é muito importante. Esse desconto, ele é de 75% nos primeiros 30 kWh consumidos pelo cliente. De 31 a 100 kW ele recebe 40% de desconto, e de 101 a 220 kW de consumo ele recebe 10% de desconto. Então é um desconto significativo e importante.
Juliana, gostaria só que reforçasse quem tem direito a isso e como pode procurar então a CPFL. Pode fazer por telefone ou tem que ir em algum local da CPFL? Tem até na Avenida Anchieta descendo, né, Anchieta?
Agência de atendimento na Anchieta, mas ele pode acionar qualquer canal de atendimento nosso digital, o site, o aplicativo CPFL Energia, ou 0800 mesmo, se ele também preferir por esse caminho. Para ele receber o benefício da tarifa social, a família precisa ter uma renda per capita de meio salário mínimo. Além disso, ele precisa ter o cadastro em um dos programas sociais, ou no NIS, né, na inscrição social, ou no Bolsa Família, ou benefício prestação continuada, ter uma família inscrita no CadÚnico, quem tem o benefício da inscrição, da prestação continuada de assistência social, também pode fazer parte desse cadastro de baixa renda, além de famílias de índios ou quilombolas. Então, no nosso site também a gente faz toda a orientação do que ele precisa ter para fazer a solicitação do cadastro na tarifa social, mas basicamente ele precisa ter essa renda per capita de meio salário mínimo e um desses programas sociais do governo.
Juliana, então, para encerrar, eu gostaria que você deixasse qual é o site, né, da CPFL, o endereço correto para as pessoas procurarem informações sobre o cadastro social, né, sobre a tarifa social, e também se há algum telefone, algum canal para denúncia das fraudes de energia elétrica.
Perfeito. Tanto para denúncia da fraude quanto o cadastro social, eles podem acessar o nosso site, que é o www.cpfl.com.br. Então, ele pode fazer a denúncia lá da fraude de forma anônima, isso é muito importante. Então, as pessoas podem ficar tranquilas, eles não precisam se identificar, colocar documento, endereço, nome. Então, eles podem fazer a denúncia lá no nosso site. A tarifa social também, ele pode fazer o cadastro pelo site. Ele pode acessar pelo nosso call center, que é o 0800 010 1010, ou pelo aplicativo CPFL Energia. Nós temos agora também o atendimento via WhatsApp, que é o 19 99908 8888. Só repetir o número. 19 99908 8888. Então, em qualquer um desses canais de atendimento, ele pode fazer a denúncia da fraude de forma anônima e também buscar o cadastro da tarifa social.